naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br. Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um duplex para Thor, o deus do trovão. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Eu só lembro do Ana Raiz é trovão.
Tchak Siqueira.
Jurandir Filho, vou provar por A mais B que Thor é botafoguense.
Eita! Falando em cariocas, carioquês, Juliano D'Ângelo.
Juras, como diria Freud, educar é saber frustrar. Mas porra, Rodin, sacanagem, usar a terra de creche, não precisava, né?
Muito bom, olha só, voltamos com
não
a
entendi
série.
Não nada, viu?
Mas você vai entender.
Mas é o clássico piadista Juca, né? Que não.
Você vai entender depois dos e-mails.
Olha só. Calma aí, não. Nem quer fazer a apresentação, que porra é essa? Olha só, o duplex está de volta. A galera já sabe, começou o verão norte-americano. Parte 1 sobre o personagem quadrinhos. Se você não sabe absolutamente nada sobre Thor, escute a parte 1 para se preparar. E escute a parte 2 sobre o filme, exclusivamente. Se você não assistiu ao filme, não escute, porque vai estar repleto de spoilers. Vai ser uma loucura total, vai ser aquela bagunça. Vamos revelar tudo até o final. Vamos pros e-mails.
E-mails.
Bem, Maurício, vamos lá rapidamente. Olha só, depois de uma semana de correria. E muita surpresa, Maurício.
Tipo?
O Bin Laden morreu, você não acredita muito nisso, mas tá muito cético ainda em cima disso.
Nossa,
só eu que acredito mesmo em tudo.
Ah, eu acordei às 6 da manhã, não acompanhei a 1 da manhã, acordei às 6 da manhã, liguei a TV, dando aquela festa nos Estados Unidos. Que isso, cara?
Veloz, furioso, comemorando aí.
Pensei em esporte, né? Algum esporte, alguma Olimpíada de inverno. Não, né? Não é inverno, é verão lá. Então, o que tá acontecendo? Aí depois que eu vi que era por causa que mataram o Vila. Não, desculpa, mas parece piada, cara. Parece piada. Eu jamais... É que a gente nunca imagina, né? Qual seria a reação do povo americano.
Sim.
Se tivessem pego... Antes, né? A gente viu aquela caça toda, sempre os filmes... gozando, enfim, até documentário do Norman Spurlock lá. A gente nunca imaginou como é que seria a reação do povo. E ver aquela reação foi interessante, no mínimo. Não acredito, Jurandir. Eu não acredito, Jurandir, tá? Eu não acredito.
Maurício, tu acha que tudo aí, o do Bin Laden, foi uma piada muito grande? Uma piadinha, Maurício, rapidinho aqui.
Não, vai piadinha do Bin Laden.
Vai ser piadinha do Bin Laden. Inclusive, Maurício, o Leandro de Santos, aqui de São Paulo, ele disse que... Era a primeira mensagem depois do acontecimento. Ih, Jurandir, mataram a maior galinha do mundo. Lembra da piada que chocou o mundo?
Mataram a maior galinha do mundo, ótimo. Próxima piada,
né? E a outra, mas aproveitando o tema aí, sabe que o Bin Laden morreu, né? E vai surgir um novo terrorista. E ele é gaúcho, Maurício. Qual o nome desse cidadão?
Não sei.
Não sabe? Osama Mihabe.
Acho que nós temos algumas recomendações, não?
Vários contam totalmente. Olha só, duas recomendações da nossa parceira, nossa amiga, a editora Agir, mandou para nós dois exemplares de livros cinematográficos, Maurício.
Um que é... Eu vou ter que fazer um filho logo, né, Jandir?
Agora.
Pra ler todos esses livros para minhas filhas.
O livro sobre o Rio, a animação da Blue Sky da Fox, dirigido pelo Carlos Saldanha, parente do Maurício aí.
Exatamente.
Um livro, Maurício, bem pequeno, tem o quê? Tem 95 páginas, se eu não me engano.
Para dar para as crianças lendo no recreio do colégio.
A leitura é bem fácil, né?
No começo do Rio, a gente lembra, eu já vi duas vezes no cinema, começa lá os bichinhos, começa aquele, né, aquele sambão.
O Oscar do Brasil, não
é,
Maurício?
É, o Oscar é do Brasil. E daí começa que os bichos são pegos pelas gaiolas. Não, o livro já começa assim, ó. No princípio, a névoa se dissipou quando o sol apareceu sobre as copas verdejantes das árvores. Um leve assobio foi ouvido quando um pássaro voou de um galho e chamou as outras aves abaixo dele. Ao escutar o assobio, e assim vai.
É, ele posiciona, né, pra você imaginar, né?
É, quem leu, quem viu o filme, vai com certeza identificar, vai, obviamente, fácil, que é a história. Mas também não é aquela coisa do... A pessoa, o pai, o familiar, pensa assim, ah, vou comprar pra minha criança. E pensa, ah, não, deve ser o roteiro. Não, não é o roteiro. É realmente uma novela, né, baseada no livro, no filme.
Porque você consegue imaginar tudo no filme, mas aí, pra quem não viu, vai criar o filme na sua cabeça.
Muito legal, né? Eu queria que tivesse feito do Wall-E, né? De todas as animações, sempre sair um livro, que legal.
O outro, Maurício, outro livro que a gente pode recomendar aqui, Rango, Maurício.
Rango, fotos e tudo. Esse é um calhamaço já, né? Já vai pra quase 200 páginas, né?
É baseado também no roteiro do filme. E eu vou dizer uma coisa, Maurício. Uma dica pra galera que for ler esse livro do Rango. Tenta colocar a trilha sonora do Ennio Morricone pra tocar enquanto você lê o livro.
Olha que bela dica.
Porque é demais, é demais. Eu adorei o filme, né? Tanto o Rio como o Rango são dois filmes que eu acho que vão ser as disputas do Oscar de 2012. Assim, entre esses dois filmes aí. E esses livros vêm pra confirmar isso, né?
Eu acho que já tá chegando o Oscar 2012, já esteja na estante de vocês, esses dois livros.
E só pra lembrar que o livro, ele não é pra criança, né? O livro é bem... Na verdade, não é que não seja pra criança, mas é porque a história é bem legal e quem for adulto, a gente tiver uma consciência na cultura pop mesmo, do faroeste, as várias referências que ele faz ao mundo do Bang Bang.
E volta a dizer, o barato do Rango é que tem as fotos dos bastidores, Jurandir, os desenhos, né, os primeiros storyboards, muito legal.
Segue a recomendação aí, tem em todas as livrarias do Brasil pra você comprar, pra você mesmo ou pro seu filho, né, Maurício? É muito legal ler pro filho, a galera tá perdendo esse costume, né?
Jurandir, eu vou fazer dois filhos, um pra cada livro.
Agora, né?
Agora. Com licença, tchau.
Tá recomendado? Show de bola. Antes da gente finalizar os nossos recados aqui, só agradecer a todo mundo que foi pra Saraiva de Fortaleza, Saraiva Mega Store, nosso evento sobre o Thor, o assunto dessa edição do Rapadura Cast. Foi muito legal, muito obrigado a todo mundo, tava lotadaço, distribuímos vários brindes, inclusive encadernados da Panini, ingressos pra cinema, camisetas do Fora da Rota, muito, muito obrigado. A galera do hcast.com.br, um podcast sobre quadrinhos, bem legal também. Bom, nossos eventos aí na Saraiva continuam rolando e vão acontecer, olha a surpresa, em breve em outras cidades. Olha só, Maurício, muitos e-mails referentes ao programa sobre Hot, Hot, Hot. Um programa sem pé nem cabeça.
Sandra Sacramento, Ribeirão Preto, São Paulo. Eu também fiquei impressionada com a Laura Herring, do Cidade dos Sonhos. Acho a Megan Fox uma das mulheres mais lindas do mundo, mas a única mulher que eu não perderia a chance é a divina, suprema, perfeita Scarlett Johansson. Acho ela muito sexy. Aí a mulherada soltando a frega.
Namorada do Champagne.
Tava que na Casa porra. Branca, Júlio. Tava na Casa Branca de mão dada com ela.
Eu não acredito nessas coisas, mas, meu Deus. Olha só uma recomendação aqui, o Thiago Fernandes mandou um vídeo de uma campanha chamada PreçoJustoJá.com.br, feita pelo Felipe Neto, uma campanha bem legal para em prol da diminuição dos tributos em Blu-rays, DVDs, iPads, iPhones, jogos, videogames. e tudo que está relacionado. Uma campanha que pode não dar em nada, como várias outras campanhas.
Já tá dando, né, Jandir? O que fazem, o que vale é... Estão falando, comentando. É isso aí que importa. A grande, grande atitude dele, né? Tem tantos seguidores, tantos views aí, tanto público. E é isso aí mesmo. Tem que fazer uma coisa em prol da justiça. É o novo Batman, Jurandir.
Só eu comprei um iPhone de R$2.500 mesmo. Filha da puta, eu sou um escroto mesmo.
Ai, Jurandir, tão querido. Seu lindo, seu lindo.
Olha só, é Rodrigo Souza, do Rio de Janeiro. O filme Summer Lovers despertou meu tesão por homenagem a Troar nos anos 80. Era pré-adolescente e nunca mais fui o mesmo. Summer Lovers, você conhece o filme, Maurício? Summer Lovers?
Nunca ouvi falar. Gente, o pessoal muito no Twitter aí ficou xingando no Twitter. Tem gente que esqueceu um monte de filme. Por exemplo, o filme lá daquelas... Que a Rebecca De Mornay mostra os peitão, pra quem não lembra, a Rebecca De Mornay é aquela babá maluca da mão que balança o berço. E ela tem aquele filme lá que ela fica com os peitão de fora lá no filme O Pecado Original. No Pecado Original é com a Angelina Jolie e o Antônio Bandeiras. Esse outro é Nunca Fale com Estranhos, que é a Rebecca De Mornay e o Antônio Bandeiras. Gente, teve um monte de filme que ficou de fora, um monte de peito ficou de fora, um monte de pinto ficou de fora. Vamos lá. Jander Medeiros, 24 anos, Fortaleza, Ceará. Adorei o podcast número 232. Começou a circular o Express 2232. Principalmente da participação da Jennifer com o Jurandir, explorando um pouco as opiniões dela em relação ao sexo feminino. É a famosa dupla JJ, né? A Jennifer. Mas é muito interessante a inclusão de uma representante do sexo feminino no podcast. Acho que até com uma dica, né, Jurandir, aqui, o Jander. E gostaria de citar um filme que eu acho bem sensual. O Vicky Cristina Barcelona, com a deusa Scarlett Johansson, com a maravilhosa Penélope Cruz. E o povo paga pau pra Scarlett Johansson.
Olha só, Maurício, nós recebemos aqui um áudio do nosso ouvinte.
Já tô vendo.
Flávio Miranda Marteleto, 26 anos, de Curitiba, Maurício.
Já tô vendo, e eu vou ficar pra trás, é isso?
Ele mandou um áudio conversando com o Silvio Santos demonstrando que é muito fã do Rapadura Cash, e o Silvio Santos vai realizar um sonho que ele tem junto com os vários milhares de ouvintes, que é fazer o nosso jargão, Maurício, o jargão que você fala tão com muita propriedade.
Tô com medo.
Vamos lá, Silvio Santos.
Bem-vindo ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Gente, de forma ordenada, vamos lá, Siqueira, você é o nosso especialista em quadrinhos do mundo inteiro. Eu já digo logo, não vou falar pelos meus amigos, mas eu já digo logo, eu não sei absolutamente nada sobre o quadrinho do Thor. Eu sei sobre o personagem nórdico, sei porque eu lembro de ter feito um trabalho na época do colégio, segundo ano, fiz um trabalho na cartolina sobre Thor, por isso eu tenho algumas lembranças sobre a história dele. Mas sobre o quadril eu não sei nada.
Pô, tô pior que você, Jurandir. Pra mim, o Thor era surfista, cara.
Olha, meu Deus do céu.
É o filho da minha infância.
Daqui a pouco o Maurício vai dizer que o Thor é o filho do Eike Batista. Só fala
isso, cara. Porque na minha infância tinha aqueles bonequinhos da Marvel que já vinham com os pés assim grudados na prancha pra eles ficarem em pé, sabe? Então todos eram surfistas. O Hulk, o Thor, o surfista prateado, o arqueiro, todo mundo
ficava... O surfista era prateado, era surfista mesmo, né?
Exatamente.
Não, é tipo a Bruno Surfistinha.
Todo mundo tirava onda disso.
Ô, Maurício, e tu, Maurício? Sabe tudo do Thor aí?
A minha única relação com o bicho aí é com por causa do filme Uma Noite de Aventuras, do Chris Columbus, com a Elizabeth Shue, que ela era babá e levava as crianças pra uma noite de aventuras. E que a criança era fã do Thor, e até no momento do filme ali ela acha que tem um mecânico, sei lá, um rapaz lá, um louro alto, forte, que a menina acha que é o Thor, e essa é a minha única relação com o Thor. Os gibis passei sempre os olhos, assim, como todos os gibis, muito rápido. Tô aqui pra aprender muito, e essa é a minha relação, assim, mas sempre tive esse carinho, né? Então existia um carinho, e envolvendo o cinema, o que é bem interessante no caso aqui, né? Não era gibi, era o cinema mesmo, que eu já tinha uma ligação com o Thor.
antes da gente falar sobre o Yu Siqueira explanar, o Torno é um personagem pouco conhecido, né? É fato isso, né? É fato notório pros leigos, principalmente, pra gente. Mas nós três aqui, eu, Juca e Mal, Thor, no meio do entretenimento, em cinema, em qualquer outra coisa, é um personagem praticamente inexistente, não?
É, como eu disse, se não fosse esse filme, eu não saberia quem era Thor, por exemplo. Bom,
gente, é o seguinte, o Thor só teve... Geralmente, como é que os civis, entre aspas, conhecem os personagens de quadrinhos? Através de animações. Tô mentindo? Civis.
Caralho,
se agora que eu entendi.
Pra não chamar de estúpido, né? Pra não chamar de ignorante, pra não chamar de bando de burro.
Chama de leigo, se quer. Leigo é tão mais interessante assim. Leigo
não, não conhece. Vocês são civis, eu sou agente da Shield.
Ele tem cara mesmo. Ô, Sica, tu diz animação assim, essas de pra televisão também,
inclusive? Isso, os desenhos animados que passam pela manhã. Geralmente vocês o pessoal leigo conhece como através desses desenhos. Tô mentindo?
Não.
Ah, tá mentindo, que agora eu sou civil. Não para me chamar de leigo agora. Eu sou
civil. Civis conhecem os personagens através desses desenhos animados que passam pela manhã. X-Men estourou aqui no Brasil, mas por conta do quê? Por conta do desenho na TV Colosso.
Mas Super-Homem não foi, Sica. Nem tinha desenho no Super-Homem.
Super-Homem não tinha desenho? Irmãos Fleischer, meu filho.
Passava na Globo?
Alto e Avante, cara.
O desenho dos Irmãos Fleischer, o filme do Richard Donner que supriu essa necessidade.
Desenho! Tu falou desenho, né?
Desenho. E o Super-Homem
tem. Mas eu acho que no caso da nossa geração, Jurandir, tá certo o Sicas quando diz que o Richard Donner supriu isso, porque o filme já veio antes da nossa geração acontecer. Então, sim, o filme já era emblemático e já era uma própria animação, quase. Porque o filme passava muito na televisão. Agora, Sicas, ontem na sessão de pré-estreia que eu fui, tinha o pai de um amigo que disse que viu o pai do Bernardo Rosito, se estiver ouvindo, aliás, ele ouve sempre, o Bernardo Rosito, que fugiu no final da sessão, nem falou comigo, o pai dele viu a animação Thor quando criança.
Correcto mundo, Maurício Saldanha! Vamos por partes aqui, certo? O conhecido Maurício aí está certo, saiu sim nos anos 60, uma animação do Thor, são 3 episódios essa animação, e ela era parte dos desenhos desanimados da Marvel. O que eram isso? Os desenhos dos anos 60 e...
Os civis.
Os desenhos dos anos 60 e 67 que eram lançados com os personagens da Marvel, mais especificamente Capitão América, Homem de Ferro e o Thor, que eram basicamente tirados dos quadrinhos. O traço era idêntico ao dos quadrinhos, mas também não tinha muita animação. Tipo, eu acho que a animação devia ser 10 quadros por segundo, se tanto.
Eu não tô entendendo nada sequer.
Sabe aquela animação que a gente falou no cast do Homem de Ferro, que ele é lenha pura, Homem de Ferro?
Tem uma lembrança bem remota de o Homem de Ferro e o Thor, assim, nesses desenhos bem paradões mesmo. Era uma coisa que lembrava até o mangá também antigo do japonês.
É aquela pois coisa que tava... eram muito parados, os quadros eram muito pouco movimentados. Mas pegou a galera na época, nos anos 60, 70. A galera assistia e gostava. Era uma série curta, mas... Vocês sabem, né? Johnny Quest tinha 10 episódios e o pessoal achava que a série era imensa.
Ah, e pra época até que era qualidade tranquila, né? Eles não tinham outro...
Não, na verdade, pra época a animação era fraca mesmo, cara.
Ixi, ainda era?
Sabe nada, ainda era
fraca. Tá pros anos 60, cara. Pros anos 60, pô.
Vê a animação do Super-Homem dos anos 40, que seu queixo é lá pra baixo.
É mesmo.
O Thor, quadrinho da Marvel. O que existia antes do Thor? Já tava o universo todo formado e o Thor apareceu do nada ali. Gente... Vamos inventar alguém que não mora na Terra aqui pra fazer parte do nosso universo.
Não, Jurandir, você conhece o Stan Lee, não conhece?
Sim.
Stan Lee, gente boa, criador do Homem de Ferro. Ele era a fábrica das ideias. O que é que o Stan Lee fazia? Ele criava o plot lá pra galera e dava pros desenhistas... Raiz, te vira, rapaz. Dá o teu jeito aí. Foi assim que nasceu o Homem-Aranha, foi assim que nasceu o Homem de Ferro. E foi assim que nasceu o Thor. Stan Lee fez um protótipo de ideia, um herói baseado nos mitos nórdicos, Thor... E passou para Jack, o Rei Kirby, criador do Quarto Mundo e um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos.
Siqueira, por favor, o que é o Quarto Mundo?
É o universo DC, não importa, galera, para o assunto.
Que soco na cara!
É sério, não importa agora para o assunto.
Mas ele é desenhista, né? Ele é desenhista, não é... roteirista, né? Não
aí é que tá, Jurandir, aí é que tá. Na época, a Marvel tinha um sistema de criação meio diferenciado. Você era o roteirista, o Stan Lee, ele passava um plot pro desenhista, que era o Jack Kirby.
Te vira.
E eles dois desenvolviam a história juntos, entendeu? Legal. Era muito colaborativo o processo. E isso acabou nascendo o Quarteto Fantástico, nisso acabou nascendo o Thor...
Homem de Ferro.
Isso, foi nesse processo de criação.
Foi uma parceria, então, do Stan Lee e o Jack Kirby, então.
Isso. Sendo que o Jack Kirby já tinha trabalhado uns anos atrás com a time ele que veio se tornar a Marvel com o Capitão América.
Caralho, então esses são os criadores do universo Marvel, então, eles, né?
Eu não. Eu chegaria nesse nível, falando sério.
É, o Stan Lee e o Jack Kirby. É, o Quarteto Fantástico, o Thor, o Hulk, Homem de Ferro, X-Men, Surfista Prateado, os Vingadores, o Doutor Destino, Galactus, Magneto e tudo, Pantera Negra. Eles criaram um puto universo.
Stan Lee e Jack Kirby, cara.
Era tanta gente que teve que mandar todo mundo pro quarto mundo, né?
Quarto Mundo foi um trabalho dele que ele fez para a DC Comics, então não entra aqui nesse cast. Enfim.
Beleza.
Toma na cara.
Só sou. Eu espero algum dia poder falar de Quarto Mundo aqui, falando sério.
Não, mas desse jeito a gente nunca vai falar.
Eu espero, realmente eu espero falar de Quarto Mundo. Espero que algum dia a Warner faça um filme do Quarto Mundo e a gente possa falar desse trabalho magnífico do Kirby, mas eu acho difícil.
Entendi.
Certo? Agora, certo. Sobre o Thor. Jurandir, sabe aquele trabalho que você fez no segundo ano? Com relação ao Thor dos quadrinhos, pode jogar no lixo.
Por quê? O mesmo universo, não?
Uh-uh.
Odinha é pai dele, ele é casado com a Sif e tudo mais.
O Thor, na mitologia, ele é burro, ele é ruivo e o Loki, na verdade, é irmão do Odin.
Eita, tem nada a ver, hein?
Caramba. Pois é, não tem nada a ver. A versão, o único personagem de quadrinhos que se assemelha ao Thor da mitologia aparece só lá em Sandman na DC. Ou seja, o Thor da Marvel não tem nada a ver com essa história.
Olha só, Siqueira, uma das coisas que eu sempre odiei em ver especial ou outras pessoas comentando, não, Thor é um deus nórdico. O nórdico é de qual posicionamento no mapa mundi?
Escandinavos, os vikings. Você lembra de Como Treinar Seu Dragão?
Sim.
Pois é, em alguma parte lá o Stork diz... Sentido. Ah, poderoso Thor! Pois é.
Eu lembro disso.
Ali perto da Dinamarca, isso.
Por ali.
Suécia.
E a gente é um viking, cara.
Noruega.
Ixi, as suecas, hein?
Islândia. Islândia.
O povo viking adorava Thor. Até porque Deus do Trovão e das Tempestades, considerando que eles utilizavam barcos... Enfim, nos quadrinhos, o que acontece? Asgard seria um dos reinos, um dos nove reinos, a Terra seria um deles, Midgard, e os Asgardianos seriam considerados deuses pelos mortais, por conta dos seus poderes, por conta das suas habilidades, enfim, seriam considerados como deuses. Thor era um deles, filho de Odin e o próximo na sucessão do trono de Asgard.
Certo, então ele assumiria o trono do seu pai, Odin.
O pai de todos, o rei dos deuses.
Mas não é Zeus, não?
Você tem que lembrar que na Marvel, as mitologias nórdica e grega, elas convivem juntas. São como se fossem reinos diferentes, entendeu? Tanto que é comum você ver nos quadrinhos o Thor saindo pra tomar uma cerveja com Hércules.
Caralho, que bizarro.
A gente tem o reino de Asgard e a gente tem o Monte Olimpo. São dois reinos que ficam fora da Terra, mas que interferem na Terra.
Mas é tipo Maradona na Argentina, entendeu? Lá é o deus deles, né? Não considera muito Pelé. Pra gente, mas e pro mundo todo, os brasileiros e pro mundo todo, o Pelé é o maior, né?
É uma analogia meio...
Faz sentido,
política, mas funciona.
O Pelé é o Zeus, que ele é conhecido, pelo menos pelo mundo todo, como o maior dos deuses mitológicos, não? Zeus é o maior deus mitológico.
Não, porque a gente tá mais acostumado a ter a mitologia grega mais incorporada com a gente, até porque questão de Roma.
Entendi.
Mas, enfim.
Na mitologia grega não tem Odin e acabou.
Pois é, o que acontece na Marvel são reinos diferentes. É como...
Claro.
Pronto, vamos aqui para um tema que o Jurandir consegue entender. Cavaleiro do Zodíaco.
Sim.
Certo? Você tinha lá os deuses gregos, mas também apareciam também os deuses da mitologia nórdica lá na Saga de Asgard.
Entendi.
Com você chegando até, inclusive, a vestir a armadura de Odin.
Mas no mundo, Zeus é o deus mitológico. Não tem uma mitologia, não tem deus da mitologia. Tem a mitologia, que é o conjunto de crenças da cultura grega, que a gente também assimilou, porque é coisas por questões de dominação cultural. Mas tem a mitologia nórdica, a mitologia indígena.
É interessante que a Marvel ela consegue incorporar para o universo dela todas as mitologias. Eles pegam criações da mitologia grega, criações da mitologia nórdica e fazem como se fossem reinos diferentes. Reinos superiores que interferem no plano mortal.
Qual é o reino do Capitão América?
Reino mortal.
Qual é o reino do Homem de Ferro?
A Terra, não?
Ah, para com isso. E outra coisa, me desculpe, e tu tá falando da ignorância do Jurandir, então eu sou o Oscar da ignorância, porque eu não sabia nem que existia na mitologia Thor.
Sério?
Uhum.
Maurício Saldanha nunca assistiu Cavaleiro do Zodíaco na vida dele.
Nunca assisti. Pra mim, a mitologia é mais invenção do que quadrinho.
Para dar uma mansada no Thor, que era um cidadão muito arrogante, Odin resolveu banir-lo pra Terra, só que ele fez de uma maneira bem diferente. Thor veio pra Terra na forma de um mortal, chamado Donald Blake. Inclusive, teve uma vida e tudo. Ele era um médico que mancava de uma perna, inclusive.
Ixi!
Pois é, um médico manco.
Antes de tu falar isso, Siqueira, eu não entendo esse martelo do Thor. Se o Thor viesse pra Terra com esse martelo, ele seria pedreiro, é isso?
Acho que tem a ver com a mitologia, né? Na época dos vikings, o martelo era uma ferramenta muito mais usada do que hoje, né? A galera não era tão bom de técnica, de ferramenta. Então, na época, os caras eram enormes, bárbaros. Quer dizer, eu não gosto de usar a palavra, o termo bárbaro, porque eles eram muito agressivos, né? Eles tinham uma força física realmente... Era uma ferramenta mais comum na época, tinha mais essa simbologia de poder na época.
Voltando aqui pro Thor, certo? Thor era considerado como um deus arrogante, como era o próximo ao trono. Odin resolveu banhê-lo pra Terra, só que ele fez o seguinte, jogou o Thor na Terra na forma de um mortal, e ele teve uma vida mortal. Ele era um médico chamado Donald Blake, que inclusive era manco, era deficiente físico, e ele era um médico comum, normal, até que um dia ele resolveu viajar para a Noruega.
Não, peraí. O Odin mandou ele pra Terra.
Aham.
Uhum. Meu filho, você vai pra lá e pronto. Aí ele do nada vira um médico, né? É assim?
Não, do nada. Ele teve toda uma vida.
Não, ele veio como criança ou como adulto já?
Ele nasceu aqui na Terra.
Ele tinha uma vida em Asgard.
Isso. E foi mandado pra Terra pra nascer como mortal.
Entendi. Agora faz sentido, hein?
Uhum. Até que um dia ele foi pra Noruega e lá ele acabou encontrando uma espécie de bengala. Como se fosse uma espécie de bengala. Um cajado.
House.
Um cajado bem, bem estranho, aliás, bem tosco, bem rudimentar.
Um kid bengala.
Uma bengala preta, se quer.
Cajado. Não sei o que sonoramente é pior. Se é cajado ou se é bengala.
Cajado é mais específico. Enfim, por uma coincidência, o destino estava tendo invasão alienígena justamente ali.
Coincidência, né? O House, manca de uma perna, é médico, achou uma bengala. House, baseado em Thor. Fato.
Quando o Dr. Donald Blake bateu com o cajado no chão, veio um relâmpago e o transformou em Thor.
Eita.
Inclusive, ele tendo todas as memórias do Thor, sabendo tudo que o Thor sabia, é como se os dois tivessem trocado de corpo.
Entendi.
Donald Blake, ele não sabia que ele tinha sido uma invenção de Odin, que a figura mortal dele não existia, até Odin querer que ele existisse. Até aquele ponto, o Dr. Donald Blake, mais pra frente, inclusive, o Donald Blake achava que ele era um ser humano nascido na Terra.
Mas ele tinha visões, assim, de uma vida passada ou de...
Não, mas Odin foi quem plantou na cabeça dele a ideia dele passar férias na Noruega, pra encontrar justamente o cajado, que se transforma no Mjolnir, quando ele bate o cajado no chão, e pra reavivar o Thor.
Certo. A partir daí... Mas ele já tava com a Jane Foster?
A Jane Foster, nos quadrinhos, ela era uma enfermeira que trabalhava pro Dr. Donald Blake. Ela não era astrofísica, ela era enfermeira.
Grey's Anatomy.
House, Grey's Anatomy... Eu acho que o pessoal anda lendo muito quadrinho aí, viu?
Exatamente, tá tudo aí.
Nisso, Thor começou a viver várias aventuras, voltou pra Asgard e encontrou o panteão dele por lá. Quem seriam os grandes amigos dele em Asgard? Os três guerreiros. Volstagg, Rogun e Fandral. Warriors 3, os três guerreiros. A Lady Sif, que era apaixonada por ele. E, é claro, o deus da trapaça, Loki.
O Loki, Siqueira. Loki é um personagem muito importante, hein, Siqueira?
Isso. O Loki é irmão do Thor, na mitologia construída pela Marvel.
Mas o personagem Loki, mitologicamente, talvez um do universo Thor, talvez seja o que mais apareceu no mundo do entretenimento aí, né?
Só tá falando nisso por conta do Máscara, né?
É, exatamente, né? A máscara do Loki, aquela máscara que o Jim Carrey coloca no rosto.
É sim.
Vivendo e aprendendo.
Eu sempre fiquei assim na cabeça, quem é esse Loki, conhecido como deus da trapaça, da bagunça, da estrapalhada, sei lá, uma coisa. Sempre tinha uma mitologia assim dessa, né? Eu sempre pensei nele num palhaço, a roupa dele é um palhaço, sabe, assim, de circo.
De palhaço ele não tem nada,
exatamente.
Viu? O Loki, ele é um deus da trapaça, ele consegue influenciar as pessoas a fazerem o que elas querem através da lábia.
Oh, Loki do Lost. O Loki do Lost, acho que o nome Loki do Lost tem a sonoridade por causa de quê?
Além disso, ele pode criar ilusões e fazer que as pessoas verem coisas que não estão lá. Ou seja, iludir as pessoas para que elas acabem entrando em erro. Eu acho que o Loki é o deus do 171.
Muito bom. Mas Siqueira, posicionamento, tá? Siqueira, Asgard é um reino dos deuses, né?
Isso.
Mas é só existe esse reino ou existe outros, além da Terra, por exemplo, né?
Terra é considerada como um dos nove reinos, assim como Asgard.
Ah, então tem nove reinos?
Isso.
Como assim nove reinos?
São nove reinos, nove dimensões diferentes, por assim dizer. Tem a Terra dos Gigantes de Gelo, tem a Terra da Hel, que é basicamente o Inferno, o Hel. Tem o próprio Asgard, considerando isso tudo dentro da Marvel, pelo amor de Deus, viu, gente? Não vão aplicar isso aí na mitologia real, não, por favor.
Você quer ver como é que os caras saíram de Asgard pra Terra, por exemplo, voando?
Através da ponte Bifrost, a ponte arco-íris.
Ih, negócio de arco-íris da Sertância.
É uma ponte que interliga todos os mundos. E ela é guardada por Heimdall, que cujo poder é tão grande quanto o de Odin, só que o juramento dele é guardar a ponte Bifrost, a ponte arco-íris, que liga todos os reinos.
Certo.
O juramento dele é esse, e ainda mais ele consegue observar tudo. Ele consegue ver tudo, ele sabe tudo que se passa dentro dos nove reinos.
Ah, então só existe uma ponte nos nove reinos que pode fazer a ligação pra qualquer lugar, é isso?
Isso, mas outros lugares podem ter ligações.
Passagens secretas, assim, né?
Isso. Bom, Thor viveu várias aventuras, inclusive uma que culminou na fundação dos Vingadores, mas eu acho que isso é outro cast, não é, Jurandir?
Exatamente, mas você queira que tipo de aventura, assim, né? Porque até então, muito bonito, mas eu não vejo inimigo pra ele, assim, não. O cara é um deus... Tipo Super-Homem, quem é que vai bater no Super-Homem?
Primeiro, tem a pequena dificuldade que se o Tony Blake ele for separado da bengala, do cajado, ele não tem como acessar o poder do Thor. E antigamente tinha uma limitação, o Thor podia passar apenas 60 segundos sem o Mjolnir na mão, senão ele se tornava de novo o Dr. Tony Blake.
Caraca, que limitação escroto. E se ele jogasse, porque o martelo dele é tipo um bumerangue, né?
Isso, ele vai e volta.
Se ele arremessar muito longe... 60 segundos. Enquanto ele joga, aí tá o tempo passando, aí o martelo tá voltando, aí passa 62 segundos, ele se transforma num médico e o martelo arranca a cabeça dele.
Por aí, mas nada tão galhofa. Além disso, a gente tem inimigos do Thor mesmo. Vindos da própria mitologia nórdica, os gigantes de gelo, o próprio Loki, alguns invasores alienígenas que apareciam pra atazanar a Terra de vez em quando, que aliás, geralmente acontecia muito.
Mas aí eu não vejo durabilidade nessa história aí.
Ah, mas tem. Você se utilizando da mitologia, geralmente, dá pra criar vários inimigos, criar várias situações, vários problemas pro Thor.
Mas o pessoal se identifica, porque a Marvel é conhecida como os personagens mais humanos, né? Mais falhos, né? Não são perfeitos, né? São heróis com deficiências absurdas. Normalmente são palpáveis, né? Não tem superpoderes, meu Deus.
Jurandir, imagina o seguinte. Você é o Dr. Norge Blake, certo? Você é um médico. Você manca de uma perna. Você não tem lá grandes fortunas. Você não é um Tony Stark da vida, certo? Você é um cara comum, que é apaixonado pela menina que trabalha com você, que é a enfermeira Jane Foster.
Ok.
Certo? Só que a Jane Foster, ela só tem olhos pra quem?
Top.
Pro lourão alto, parrudo e super-heróico que voa e enfrenta invasores alienígenas e invasores mitológicos.
Não, peraí. O Thor, ele tinha essa identidade, o Donald Blake virou identidade secreta, tipo Clark Kent?
Mais ou menos aí.
Então a Jane Foster ficou apaixonada pelo Thor, não pelo Donald Blake?
Isso, ela olhava pro Donald Blake e via um médico manco. Um cara muito gente boa, só que, tipo, tem o Thor ali do lado.
Esse universo dos quadrinhos, né, cara? Tudo igual, né? Não tem muita coisa.
E
né?
Ela nunca soube sequer.
Não.
Que ele era.
Posteriormente, Thor? Ela descobriu. Avançando um pouquinho aqui. Eventualmente o Thor descobriu que a identidade de Donald Blake, na verdade, era um disfarce criado pelo pai dele. Que o Donald Blake nunca existiu realmente. Nessa mesma levada, apareceu um alienígena na Terra chamado Bill Raio Beta, que estava vindo refugiado do planeta dele, que estava sendo atacado por uma raça de demônios e estava precisando de ajuda. E quando chegou por aqui, confundiu o Thor com um desses demônios. Os dois tiveram uma briga gigantesca. Você sabe que no martelo do Thor tem aquela inscrição: aquele que levantar esse martelo, se for digno, terá o poder do poderoso Thor.
Isso.
Certo? Que foi uma das condições que Odin impôs quando do exílio do Thor. E, surpreendentemente, o Bill Raio Beta conseguiu erguer o martelo.
Mas não é muito legal. Até porque o Thor é rude, ignorante, burro. Como é que ele é digno de um poder
aí
desse?
É coração, né, mano?
Por isso que ele teve que renascer pra se tornar digno do próprio poder. Entendeu, Maurício? Com a identidade mortal dele, com as experiências que ele teve na Terra, ele acabou se tornando digno.
Perfeito.
Mas o Bill Raio Beta é parecido com o Thor?
O Bill Raio Beta parece um cavalo. Ele é uma criatura humanoide, só que ele parece um cavalo.
Tá no post aí a imagem do Bill Raio Beta.
Quando o Bill Raio Beta levantou o martelo, ele acabou vencendo o Thor na porrada.
É, esse Bill Raio Beta, que ele, pelo amor de Deus, é um cavalo, que
ele. Ele é o cavalo.
Mas sentido, com a roupa do Thor.
Uhum. Por quê? Porque ele conseguiu os poderes do Thor.
Ah, porque ele tirou o martelo, então. Porque ele conseguiu o martelo.
Ao mesmo tempo, Odin tava precisando de ajuda do Thor, porque aparecia uma grande ameaça a qual ele não conseguia enxergar. E convocou o Thor. Quando ele convocou o Thor, em vez de ir o Thor, chegou o Bio-Raio Beta por lá.
Ai, meu Deus.
Ele tomou um susto.
Aí ele falou, meu filho, tá certo que tu quer malhar e ficar bombado, mas esse hormônio de cavalo, acho que não tá dando certo, não.
Quando ele convocou de volta o Thor, percebeu-se que havia acontecido isso, que o Bio-Raio Beta ganhou em combate o direito de portar o Mjolnir. Quando o Donald Blake vai para Asgard e já se transforma imediatamente no Thor, os dois podiam ter um combate mano a mano ali, valendo o martelo.
Pronto.
Certo? O combate aconteceu e o Bio-Raio Beta acabou ganhando.
Ixi.
Só que aí foi feito um acordo. O Odin conseguiria fazer uma arma para o Bio-Raio Beta do mesmo porte do Mjolnir. E o Thor iria ajudar o Bio-Raio Beta na quest dele, em salvar o mundo, o planeta dele.
Em termos de inimigos, assim, o que é que tem de inimigo em comum com outras franquias, o Thor? O que é que tem de inimigo comum? Será que tem um inimigo famoso, assim, que tá em outra franquia?
Tem um inimigo gigantesco, mas que eu tenho medo de falar dele aqui e acabar aparecendo em Vingadores. É sério, eu tenho medo disso acontecer, porque teve um detalhe no filme que acabou apontando, dizendo que esse cara pode aparecer no filme dos Vingadores.
Sim, mas quem é esse cara?
Thanos, o Titã Louco.
O nome do personagem.
E, meu amigo, quando o Thanos aparece, pode fazer suas orações, pode se preparando que a encrenca vai ser feia.
Muito bem. Mas ô Siqueira, quando foi a primeira aparição do Thor? Ele surgiu assim, não, gente, vamos criar um quadrinho aqui, vamos criar uma edição. Ou não, ele teve que aparecer primeiro em algum quadrinho pra ganhar fama e a partir
daí... Não, ele apareceu em uma edição própria, entre aspas, já que a revista não era dele. Ele apareceu em Journey into Mystery, que era uma revista de personagens mais viajados da Marvel. É, número 87. Foi a primeira aparição do Thor.
Eu acho que a história do Thor é muito grande. Acho que tem muitos inimigos, muitos personagens.
Calma, gente.
Mas é difícil do cara se situar.
Vou acelerar aqui.
Não, mas não é isso que eu tô falando, assim. Eu tenho muito interesse em conhecer a história do personagem, mas eu tenho o quê? Deve ter umas 400, 500 edições, não, do Thor aí.
O personagem publicado desde os anos 60, durante. Faça as contas.
Ih, 10 milhões de quadrinhos.
Mas vamos aqui resumir aqui o máximo possível, tá? Nisso, quando o Thor voltou pra Terra, ele resolveu... Ele não tinha mais como voltar pra identidade do Donald Blake, depois de ajudar o Bio-Raio Beta no planeta dele, coisa que ele fez ao lado da Lady Sif, e resolveu adotar uma nova identidade. Ele precisou adotar uma nova identidade. Nisso, ele recorreu a quem? Nicholas J. Fury.
Nick Fury.
Que deu uma ajudada nele pra forjar uma documentaçãozinha, pra ele ter uma identidadezinha por lá. E ele acabou assumindo a identidade de um pedreiro.
Parabéns, hein? Cara do martelo.
Thor, nesse período, viveu várias aventuras, enfrentou vários inimigos, mas chegou a grande ameaça que os deuses temem, o Ragnarok.
Ah, o Ragnarok é um evento... Eu lembro de ter estudado isso. É um evento... apocalíptico, né?
Isso, é o equivalente ao apocalipse pros deuses nórdicos. Cara. Eu tô aqui pulando várias coisas, inclusive com Asgard indo bater na terra. Enfim, aconteceu muito de um bom bocado de coisas que eu acho que não dá tempo de a gente falar aqui.
Ah, o Ragnarok, porra, esse daria um filme absurdo, né, cara? Seria uma
inclusive
loucura.
O Thor chegou a assumir o controle da terra por 200 anos e depois viu que não dava pra ele.
Ah, que loucura. É o juízo final, né, Siqueira? Ragnarok.
E os deuses sumiram.
É, todo mundo morreu, né? Thor, Odin,
tudo desapareceu. Odin já tinha morrido há um tempinho e o Thor já tava como o rei dos deuses de Asgard. Tô aqui pulando, inclusive, vários personagens interessantes, como o Trovejante, enfim. A gente tá tendo que avançar aqui o máximo possível porque, gente, é muita coisa. E chegamos na fase mais recente do personagem, que é a do J. Michael Straczynski. Eu acho que o Maurício vai conhecer o Straczynski como o roteirista de A Troca, do Clint Eastwood.
Sim.
Ele assumiu o personagem e a fase dele começou antes dele começar a escrever realmente, quando caiu um martelo na Terra. E eles verificaram que era o Mjolnir, que era o martelo do Thor. E uma porrada de gente foi lá tentar levantar o martelo, sabe? Pra ver se conseguia levantar o martelo, virar Thor e tudo. Até que apareceu um cara com uma mochila escrita D. Blake. Quando ele pegou no martelo, irrompeu um raio do firmamento e pá!
Ah, mas essa é uma das 15 origens que o Thor teve, né?
Não, isso aí na cronologia. Isso aí tá rolando.
Sim, mas aí ele, a história não é diferente? A origem dele não é diferente?
Deixa eu continuar aqui, Jurandir, por favor. Quando o martelo irrompeu, descobriu-se o que tinha acontecido realmente com Donald Blake. Donald Blake era uma criação de Odin, mas quando Odin deixou de existir, Donald Blake voltou para a existência. E ele estava vivendo uma meia-vida. Por quê? Porque ele sabia que ele não conseguiria ser completo sem o Thor. Quando o Thor morreu, entre aspas, no Ragnarok, e veio o martelo do céu, o Blake sabia que tinha que ir para lá.
Entendi.
Quando ele tocou no martelo, ele conseguiu conversar com o Thor e convenceu a ele a voltar para o mundo dos vivos. Os deuses, todos eles, inclusive o Loki, o Thor, estavam numa espécie de limbo, numa não existência. Quando o Blake convenceu o Thor a voltar pra Terra...
Não, peraí. O Blake e o Thor são a mesma pessoa, mas conversando entre si.
Isso. É como se... Não, deixa eu te explicar, gente.
A consciência dele?
É como se o Donald Blake nunca tivesse existido até o Odin deixar existir. Ele era uma criação de Odin que conseguiu irromper na existência quando Odin morreu.
Sim. Odin morreu, o Donald Blake...
Apareceu do nada, assim, puf.
E o Thor?
Thor estava morto, entre aspas, por conta do Ragnarok.
Ah, sim, sim. Faz sentido, sim.
Certo? Quando o Donald Blake tocou no martelo depois da queda...
O Thor voltou.
Primeiro, o Donald Blake teve que convencer o Thor a voltar, porque ele estava relutante em voltar, por conta do estrago que tinha acontecido.
Mas como isso se convence sequer? São a mesma pessoa.
Quando Odin morreu, Donald Blake se tornou uma pessoa independente. Ele se tornou a criação de Odin que começou a andar na Terra. E o Blake teve que convencer o Thor a voltar. E os dois partiram agora o mesmo corpo.
Mas como? Quando ele pegou o martelo, ele conseguiu ter essa comunicação com...
Isso, com o Thor e convencê-lo a voltar para o mundo dos vivos.
Entendi. Dentro dele, no dentro do...
Isso. Os dois voltou para aquela dicotomia. Quando o Blake bate o martelo no chão, ele se transforma no Thor.
Sim.
Os dois trocam de corpo, entre aspas. São duas consciências diferentes. Os dois, inclusive, conseguem conversar entre si.
Entendi. Então, esse é a cronologia, essa é a cronologia atual do Thor?
Isso, é isso que está acontecendo agora. Nisso, Thor sabia que os deuses estavam todos desaparecidos. E ele precisava acordá-los, porque eles estavam dividindo os corpos com humanos. Estavam adormecidos dentro de corpos de humanos. E ele foi acordando um por um, começando pelo Heimdall.
O Heimdall é o...
O Guardião da Ponte.
O Guardião da Ponte, né? Ele tem um laço com alguém ou é só um segurança da parada?
Ele é irmão da Sif.
Da mulher do Thor?
Ela não é, assim, mulher do Thor. Os dois tiveram um romance que foi, voltou, enfim, certo? Mas antes de acordar o Heimdall, que aliás, rendeu uma ótima história, o Thor precisava trazer Asgard de volta à existência. Ele foi pra uma cidadezinha no Novo México, chamada Bronson, e comprou uma porção de terra gigantesca. E trouxe Asgard pra Terra, na verdade, flutuando a 10 metros do chão. Isso desagradou muito o Tony Stark, que na época era o diretor da SHIELD, que foi lá tomar satisfações com o Thor. Falou, Thor, é ótimo ter você de volta e tal, mas agora o negócio é o seguinte, agora você tem que tocar a música que eu tô tocando, sabe? Tem que se registrar lá com a gente e tudo. Só que o Thor estava puto. O Thor estava muito puto. Porque o Tony Stark tinha iniciado a Guerra Civil, que a gente falou lá no cast do Homem de Ferro.
Sim.
E lutado contra amigos que eles tinham há muito tempo, irmãos de armas. Mas pior que isso, o Tony Stark pegou o código genético do Thor e clonou o Thor enquanto ele estava morto.
Caralho, que bizarro.
E esse clone do Thor acabou matando um amigo deles, que era o Golias Negro. E o Thor estava irado com isso.
O Thor é inimigo do Homem de Ferro?
Thor chegou e disse, olha, seguinte, agora eu tenho coisa mais importante pra fazer. No entanto, vai chegar o momento no qual nós vamos discutir muito bem a violação do meu código genético. E vamos discutir aquela briguinha de irmãos que você travou aqui contra amigos que nós tivemos e já chamamos de irmãos de armas. E se tiver essa questãozinha de eu ter que me registrar com você, eu não vou. Por enquanto, eu sou neutro. Não me dê motivos pra mudar esse meu posicionamento. O Stark imputou e quis uma briguinha. Nessa briguinha, o Thor disse, olha, essa é a diferença entre um deus e um mortal de armadura, tá? Aí o Tony Stark disse, mas cara, você fritou minha armadura, como é que eu vou voltar pro porta-aviões da SHIELD? Ande, vá andando!
Caralho, Thor.
Sabe, mandou basicamente um Homem de Ferro pra puta que o pariu.
Muito
e o Homem de Ferro disse, então vamos fazer aqui um acordozinho, tá? A gente vai considerar Asgard como se fosse uma embaixada diplomática, tá? Então não é parte dos Estados Unidos, então não precisa se registrar, tá? Tchau. Nisso ele foi acordando cada um dos deuses que estavam adormecidos.
O Thor.
Isso, ele acordou os três guerreiros, ele acordou o Heimdall, que estava lá em Nova Orleans, a cidade toda destruída, e ele lá, o corpo mortal do Heimdall, a versão mortal dele, mandando que o Thor saísse da ponte dele. Inclusive teve um diálogo ótimo. Teve um desastre imenso aqui em Nova Orleans, e onde é que você estava, porque não foi ajudar? Eu estava morto. Enfim, rolou uma confusãozinha com o Loki, pra variar, que o Loki despertou no corpo de uma mulher.
Parabéns, hein?
Só que isso era uma das outras jogadas do Loki, que aquele corpo, na verdade, era pra ser da Lady Sif. Enquanto a Lady Sif estava adormecida no corpo de uma idosa de 80 e poucos anos, que tava pra morrer, que tava sendo cuidada pela Jane Foster. O Loki virou a louca.
Passou embaixo do arco-íris.
Era tudo um plano do Loki que queria tirar Thor do trono de Asgard. Coisa que ele conseguiu, através de uma maquinação e obrigando Thor a assassinar Bor, que era o pai de Odin, avô dele.
Caraca, é muita história, se quer, pelo amor de Deus.
Nisso, ocorreu uma... as maquinações do Loki louco para voltar com Asgard pro rei, pro lugar de origem dela, pro seu lugar de esplendor, acabou resultando numa tremenda de uma confusão chamada O Cerco, cujas histórias estão rolando agora, enquanto você está ouvindo esse Rapadura Cast, as edições estão nas bancas, compre O Cerco, que essa é a história que vai remodelar o universo Marvel pelos próximos anos.
Você quer mais, mas se eu quiser começar a...
acompanhar as aventuras do Thor?
Gostei do Thor e quero ir atrás e quero começar, mas aí não dá. Eu sempre escuto isso, né? Pô, eu não começo a acompanhar os quadrinhos porque tem milhares de edições, não tem como e tudo mais. O que é que eu posso fazer? Cara?
Eu lhe dou duas opções, Durante. Primeira, vá atrás do livro Os Supremos, que é uma versão atualizada do Thor, para os tempos modernos, um pouquinho modificada, que é a versão Ultimate dele. Que é essa versão Ultimate. Ninguém acredita que ele é o Thor, apesar de ter um poder gigantesco, entendeu? Todo mundo acha que ele é uma farsa, apesar dos poderes dele. E ele é um tanto quanto o Neo Hip, sabe? Pra ajudar a combater um ataque do Hulk, por exemplo, ele disse: Presidente Bush, eu só combato o Hulk aí se o senhor perdoar a dívida externa dos países do terceiro mundo.
Uau!
É uma versão bastante interessante do personagem e os diálogos dele com o Steve Rogers, que é o Capitão América, e com o Tony Stark, são ótimos. Eu realmente...
Mas conta a origem dele, Siqueira?
Ali é a primeira aparição do Thor nesse universo. Você pode ler Os Supremos tranquilamente. A origem do Thor é explorada mais profundamente nesse universo Ultimate no segundo volume de Os Supremos, que ainda vai ser lançado pela Panini por aqui. Agora, se você quiser conhecer mais o Thor tradicional, se você quiser conhecer o Thor do universo 616, que é o universo Marvel principal...
Isso.
Um ponto de partida perfeito pra você é Thor, Renascimento dos Deuses, que é justamente esse primeiro arco do J. Michael Straczynski, que ele recomeça, ele não recomeça o personagem, mas é um ponto de entrada ótimo pra você.
O Renascer dos Deuses, não?
Isso, Renascer dos Deuses.
Isso.
A Panini tá lançando esse material agora, encadernado, bonitinho, capa dura.
Eita.
Papel EWC. Se você quiser começar a sua coleção do Thor agora, é esse material que eu recomendo.
Agora
Thor,
sim, hein?
O Renascer dos Deuses. O que é que está saindo agora, certo? Saiu recentemente uma animação chamada Hulk vs Thor, certo?
Que esse é um longa de animação.
É um longa de animação.
É, então, essa exclamação é muito louco, né? Misturada em tudo.
Que é porradeiro, é porrada do começo ao fim, certo? É divertido, só que, tipo, foda-se o roteiro e vamos pra porrada, cara, certo? E saiu agora a animação dos Vingadores. Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, que tá passando na Disney XD e que tem um episódio que mostra exatamente a origem do Thor. Essa animação dos Vingadores é bacana porque, além de ter as histórias dos Vingadores como equipe e tudo, existem episódios específicos que acontecem no decorrer da série que mostram a origem de cada personagem, entendeu?
Muito
é
bom.
Um ótimo ponto de você se familiarizar com o personagem.
Ó, tem um link aqui na postagem, o Renascer dos Deuses. Esse vai ser o quadrinho que eu vou começar a acompanhar Thor, porque eu gostei muito do plot. Eu sempre gostei do personagem, mas nunca fui atrás por preguiça e por isso mesmo. Por foda, né? Você desconhece, você fica até com receio do que começar, né?
Gente, fala sério, né? Tá com vontade de ver a cena do Thor mandando o Stark pra puta que pariu, né?
Ah, eu quero isso, eu quero ver. Suporta aquele homem de ferro.
Mas o que eu poderia, assim, pra mim, me antenar já no, pelo menos nos Vingadores...
O Maurício tava congelado.
Eu tava que nem o Capitão América, congelado.
Congelado apareceu do lado.
Ô, Sicas, me diz aí o que eu, pra ficar antenado, assim, no universo dos Vingadores que tá por chegar, né, o que eu leio?
Exatamente a minha recomendação. Os Supremos, que muita coisa do que você vê nos filmes agora da Marvel vem dali... Você pode ler tranquilamente, Maurício, material fechado, é um volume, certo? É um livro, você pode ler, tem a história de começo, meio e fim.
Tá, só não confundir com The Supremes, viu, Maurício? Por favor.
Inclusive, a versão do Nick Fury que a gente vê nos cinemas agora, que é o Samuel Jackson, veio daí. Por quê? Porque o autor de Supremes, que é o Mark Miller, ele tava pensando, pô, eu preciso reinventar o Nick Fury. Eu preciso que ele seja cool, eu preciso que ele seja foda. Aí ele chega pro desenhista, que é o Brian Rich, e diz, olha, faz o seguinte, desenho o Nick Fury aí igualzinho ao Samuel Jackson.
Caralho, hein?
Samuel Jackson adorou, cara. Então...
Mas os Supremos é uma edição única, mas tem várias histórias de vários personagens, né?
É uma versão atualizada dos Vingadores, mas que apresenta todos os personagens ali. Você pode ler tranquilamente.
Ah, tem um link aqui na postagem também, quase 400 páginas. Que loucura.
Certo? Ou então você vai ler O Renascer dos Deuses, que é um ótimo ponto de partida para qualquer leitor novo do Thor.
Se quer, eu vou me comprometer aqui. No próximo Rapadura Cast sobre quadrinhos, eu vou estar afiado.
Pois é, viu, gente? Aliás, sabe de quem é o prefácio dos Supremos? Que, aliás, esse prefácio foi escrito há mais ou menos uns 2 anos. Joss Whedon.
Olha só, o diretor de
Os Vingadores. Os Vingadores.
Muito bom.
Bom, olha só, Siqueira. Preparamos as pessoas, tá? Deixamos muita coisa de fora. Ficou muita coisa de fora, hein, Siqueira?
Ficou muita coisa de fora.
Siqueira não falou do Galactus, falou de nada.
Eu não falei do Jake Olson, não falei do tempo do Thor disfarçado de paramédico. Eu não consegui falar mais do Ragnarok. Mas vão atrás desse material, gente. Vale muito a pena.
Ah, tem muita coisa aí, mas muito bom.
Aliás, temos também que destacar a participação do Thor em Liga da Justiça versus Vingadores, na qual ele teve o prazer de levar uma surra do Superman.
Não, tu não vai me dizer isso, que teve essa relação, Siqueira. Liga da Justiça e Vingadores?
Teve sim, teve esse cross.
Marvel versus genial. DC?
Aham.
Que porra é essa, cara?
Foi o último encontro que ocorreu entre as editoras e realmente coube dentro da cronologia das duas editoras. E foi genial, cara. Foi genial. Diversão pra todo mundo, pra os fãs das duas editoras. E, cara, no primeiro encontro entre o Thor e o Superman levou uma mionizada no meio da fuça. Mas depois, quando foi pro pau mesmo, no mano a mano, o Thor levou uma surrazinha bem dada, sabe? O Superman ficou acabadaço depois da porrada, mas o Thor, puf, desabou. E depois ele foi lá e disse, não, enfim, é porque eu não estava preparado se fosse agora, eu ganharia, sabe? Deu uma de Botafogo, sabe? A culpa não foi dele, sabe? Ele não estava preparado pra porrada na hora. Sabe? Eu entendo, Thor, sabe? Eu entendo.
Que bizarro. Ah, então essa é a piada do Botafogo aí, não, né?
É, eu vou colocar, inclusive, a imagenzinha do Tô apanhando.
Caralho, que nada a ver. Pobre do Botafogo, nada a ver.
Não, que o Botafogo quando perde, a culpa é de tudo, menos dele. É um chororô!
Que era comprando briga com todo mundo. Pra que isso?
Ah, tu ainda vai chegar aqui no Rio, a gente não vai conversar sobre isso olho no olho sequer.
Muito bom, inclusive vão atrás também do Thor da mitologia, pra você fazer essa comparação, né, da mitologia com o personagem em quadrinhos e com o filme. Estamos preparados para assistir Thor. Thor não muito foda, né? Porque o nome, até sonoricamente, ele é bom. Imagina se o nome do filme fosse Francisco. Não dá, né? Thor. Thor. Thor.
Thor.
Nós vamos assistir. Olha, a parte 2 está logo aqui embaixo. Só pra quem assistiu Thor, o filme da Marvel, lançamento espetacular. E nós vamos comentar tudo nele, cheio de spoilers. Se você não assistiu, vá por conta e risco. Até daqui a pouco.